Você está na Rede Root.
Fala galera, bem-vindos ao Storycast, em seu podcast de histórias da podosfera. Aqui é o Tio e hoje aqui comigo está Marcos, o gênio do mal.
Do mal.
Olá, Marcos, faça seu jabá aí.
Olá, galera, pra quem não sabe, eu sou do nerdopoli.com, eu ia falar nerdopolicast.com.br, né? nerdopoli.com.br, um site que nós tentamos falar lá de tudo um pouco, de cinema, cultura pop em geral, desenhos animados, e o que você pedir, né? Você deixa, manda um e-mail, deixa um comentário e fala, quero que você fale sobre espinhas. A gente vai dar um tempo, um jeito de falar, porque lá quem manda é o ouvinte e o Marcelo já esteve lá, né, Marcelo?
Já, mais de uma vez até.
Graças a Deus. Amigo, quando a pessoa é boa, ela volta.
Vamos lá, Marcos. Você separou alguma história pra compartilhar com a gente aqui hoje?
Sim, claro, porque senão eu não estaria aqui, né, Marcelo? A função do podcast seu, eu devo acrescentar, muito bem pensado. Meus parabéns. Muito
obrigado.
Existem algumas coisas, Marcelo, na vida da gente que são supérfluas para outras pessoas, né? Entre elas, por exemplo, eu estou usando agora o aparelho ortodôntico. Para mim foi uma grande vitória, porque eu tenho realmente um problema muito sério e para outras pessoas não é nada, né? Simplesmente a pessoa pôs o aparelho. E algumas coisas na nossa vida têm um significado maior do que teria para outra pessoa, até pela luta que você... pela batalha que você trava para conseguir tal coisa, né? Eu sou apaixonado por veículo, né?
Sim.
Não tanto assim como colecionador, mas assim, eu gosto do ato de dirigir. Acho que te dá uma liberdade, sabe? Você dirigir, ouvir um som, levar sua família, ir a lugares, assim, não andar de ônibus, te dá uma liberdade. Eu não sei se você concorda,
concordo,
Marcelo.
Concordo, ônibus, metrô. Você não fica preso a determinados horários, como
exatamente
quando você tem o ônibus ou o metrô aí.
Eu ainda não tenho veículo, mas eu já tenho mais de 30 anos e eu pus na minha cabeça que eu precisava ter a carta. Porque sem a carta, aí realmente não dá pra você ter o veículo, né? De jeito nenhum. E aí eu falei, cara, preciso ter a carta. E eu já tinha feito a tentativa de tê-la uma vez. E a habilitação, né? Alguns conhecem como habilitação. E eu paguei assim quase metade do curso e parei por problemas financeiros. Então esse dinheiro você sabe que eu perdi, né? Ponto 1. Perdeu, não volta. Comecei vários anos, assim, coisa de 5, 6 anos depois, comecei a tirar de novo, e aí que tá, eu não tinha o dinheiro pra tirar. Já vinha falando com minha família que precisava tirar, e tentava de um jeito, mas a conta apertava de um outro, era criança que ia pra escola, material escolar, e não conseguia. E aí o governo ainda lançou aquela onda do simulador que ia deixar tudo mais caro. Aí eu pensei, Marcelo, cara, se eu não consegui antes, que tava ali no valor, né, X, imagina com esse simulador que a pretensão de aumento era pra quase R$2.000. Na época ainda não tinha ocorrido aquilo de cancela, eliminar, volta a eliminar, né? E aí eu falei, cara, se eu tiver que tirar, eu tenho que tirar antes disso, porque senão depois vai ficar muito pesado. E como eu pago aluguel, eu não posso fazer contas a mais do que o orçamento, né? A gente acaba fazendo. Mas eu não poderia. Então minha mãe, uma senhora de quase 70 anos, mais de 70 anos, na verdade, falou assim, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco e vou pagar sua carta pra você tirar. Vai ficar como presente de aniversário. E minha mãe, dificilmente, ela faz promessas, mas quando ela faz, ela cumpre. Pegou dinheiro emprestado no banco, entregou na minha mão, né? E eu fui lá e dei entrada na carta. Só que, assim, é muito custo... o custo de da habilitação, antes do simulador, já era alto, Marcelo. Então, todo o dinheiro que ela pegou emprestado acabou mesmo sendo investido nisso antes de eu começar o curso, né? E aí eu dei entrada, organizei algumas coisas, comecei a aula, as aulas práticas, mas, assim, eu tive que começar a tirar dinheiro também do meu bolso, lógico que menos, porque minha mãe tinha dado a maior parte, né, pra fazer. Comecei a fazer as aulas. A primeira coisa que a professora me perguntou, a professora falou, o que você conhece do carro? Aí eu falei pra ela, tudo que for do banco passageiro eu conheço. E aí a professora olhou com aquela cara de puta que pariu, sabe, começar do zero.
Uhum.
O professor de direção, ele gosta quando o cara já vem treinado um pouquinho, mas foi. E eu tinha uma coisa na cabeça, eu não posso ser reprovado, não tem condições financeiras de ser reprovado. Essa é a questão, né? Essa era a maior meta. Minha mãe falava, Marco, ou você passa, ou você perde todo o dinheiro que a gente gastou, porque não vai ter, sabe? Não, não tinha opção, assim. Ou eu passava, ou perdia de novo como eu tinha perdido da primeira vez.
E é muito dinheiro pra perder e... duas vezes, assim.
Exatamente. A primeira vez foi eu, a segunda é da minha mãe. E aí você vê, né? Comecei a fazer as aulas, fui desenvolvendo e pra quem não sabe, na aula de direção, você tem que aprender a dar ré subindo uma ladeira, né? Você tem que aprender a subir a ladeira de frente e tem que aprender a subir a ladeira de ré. E eu fazia todas aquelas aulas, na verdade, pensando na minha mãe, na minha esposa, tava dando uma força danada, mas no custo que aquilo era, né? E fui desenvolvendo, fui fazendo as aulas e coisa e tal, e aí tive o tal da aula noturna, onde escorregou um pouco, o professor era outro. Só que era um professor totalmente desleixado, Marcelo. E aí eu comecei a ficar com medo, porque tudo que eu tinha aprendido com a professora durante o dia se perdeu à noite, porque você fica nervoso. Carro não é igual você aprender um mais um, né? É uma mecânica muito complicada. Pra quem dirige já há muito tempo, não. É fácil, né? E aí a questão de você vem num treinamento e aí você pega um professor que não tá nem aí, basicamente. E aí eu falei, cara, eu esqueci tudo que eu tinha aprendido. Não sei porquê, não sei se foi nervosismo com aquele professor, sabe? Eu passei duas aulas com ele. E aí quando eu voltei pra professora da autoescola, eu falei, olha, tudo que você me ensinou se perdeu porque o professor X, noturno, agiu assim, dessa forma... Eu fiquei nervoso, coisa e tal, e ela... Dei sorte, Marcelo, porque esse professor já tinha um histórico de ser um mau professor. Então ela falou com a diretoria da escola e eles, de bom grado, me deram mais aulas. Uhum. Porque já tinha o histórico. Então eu falei, fiquei sossegado. Fiz tudo, tá lá, e chegou o dia, né? O grande dia, peguei atestado no serviço. Telemarketing, você sabe como é que é. Na época eu trabalhava em outra empresa, a supervisora ficou com uma cara péssima pra mim, porque eu ia faltar naquele dia, né? Ainda mais porque ela, algumas pessoas não levam em consideração que, como eu te disse, né? Tirar a habilitação é um feito, né? Não é, tipo, não é... É uma coisa que você faz uma vez na vida. Depois você renova e faz exame. Mas o ato de tirar a carta é único. É uma vez na vida. É uma Sim. das coisas criadas pelo homem... É igual passagem pela polícia. Depois que você passou uma vez, por qualquer crime, foi aquela primeira vez e vai ficar marcado pra sempre. Então estava eu lá, um sol, imagina o sol, começo do verão, e é um lugar aberto, sem árvores. Pra piorar, a família de todo mundo vai assistir, coisa que eu acho que deveria ser proibida, né? Deveria ser só os alunos. Eu não quis que a minha fosse, porque minha família é muito nervosa, né? Então ia atrapalhar. E aí começou, Marcelo, o festival de coisas absurdas. A mulher entrou no carro, começou a dar ré devagarzinho. E você sabe, no exame de habilitação ficam os carros em fila, né? São quatro filas com vários carros da autoescola. Você sai e logo o outro toma sua posição pro próximo fazer o exame, né? Então essa aluna, ela começou a dar ré e ela assustou por estar dando ré. Em vez dela pisar no freio, ela pisou no acelerador. Ela chapuletou o carro de trás, sabe, aquele barulho enorme, até o pessoal meio que saiu correndo. E de lá a delegada falou, pode descer, tá reprovado, não teve outra chance. Uma grávida de quase 9 meses entrou no carro, fez a baliza errada, a baliza é tentar estacionar, né, pra quem não sabe.
Uhum.
Foi reprovado e saiu chorando, um monte de gente saindo chorando e eu ficando lá. E as pessoas indo e eu ficando lá, e as pessoas voltando e eu ficando lá, sendo reprovados, desaprovados, 5, 6 vezes... E tem um limite, né? Se não me engano, são 5 vezes. Aí você não pode fazer por um tempo. Tem que esperar alguns anos. E eu ficando lá, e a galera indo, e o sol esquentando. E o meu celular tava até desligado. Porque já tinham ligado pra mim, perguntando se eu já tinha passado. E eu tava lá ainda. E deu até briga. Cara, na hora da briga... Porque sabe essas pessoas que já dirigem e vão só pra tirar a carta?
Sim.
O instrutor dele falou assim... Ele não foi em uma aula. Ele ia à aula, bateu o dedo e ia embora. Eu falava pra ele se ele não queria treinar, ele falava que não precisava, porque ele já dirigia. Ele foi pra entrar na baliza com uma mão só, Marcelo, sabe?
Sim.
Assim, parecendo um piloto de corrida. Mas ele encostou um pouco. Eu acho que o instrutor, o avaliador também já não foi com a cara dele. Ele encostou um pouquinho e já era. De lá ele gritou que tava reprovado. E o cara partiu pra cima dele. Pra bater mesmo. Pra bater. É um cenário de guerra. Você que já tirou a carta, Marcelo, não sei se na sua época era assim. Mas é um cenário de... É American Horror Story. O negócio não é assim. Pra quem faz no começo e vai embora logo, legal. Mas pra quem fica, é tenso. E eu falei, cara, e se eu pegar esse examinador que brigou com o cara agora que teve que separar? Ele já vai estar de mau humor, né?
Com certeza.
Eu falei, caralho. Marcelo, não é porque eu tô contando isso aqui, mas eu fui o último. Não tinha nenhum carro na fila. Só ficou o carro da minha autoescola, meu instrutor e o avaliador. Por sorte, não era o cara que tinha brigado. O cara que tinha brigado, a delegada dispensou ele, porque achou que ele não estava em condições de avaliar mais ninguém.
Pelo menos a delegada tinha bom senso.
Exatamente. E assim, o cara lá que brigou, ele não pegou nenhum documento. Ele foi embora sem o documento. sabe? Tipo assim, não assinou, não fez nada. Ele falou, se eu não assinar, não é válido. Esse pessoal que acha que conhece a lei. Aí eu entrei no carro, tremendo, vi tudo que podia acontecer num dia, sabe? Pessoas chorando, assim, desespero. E o pensamento era, não posso ser reprovado. E aí o avaliador entrou, seu Paulo, nunca vou esquecer esse nome. Ele entrou no carro e falou, relaxa. Eu sei que o dia foi longo, acho que ele viu na minha cara, né? Mas nós vamos passar por essa juntos. Sabe o tipo de pessoa que gosta do que faz? Que é muito raro, né? A maioria dos avaliadores, Marcelo, eles são muito carrancudos, sabe? Uhum. Eles têm a cara fechada, qualquer coisinha eles estão reclamando. Esse não, parecia um tiozinho que vende pipoca na igreja.
Sim.
Aí ele falou, você vai até a baliza, você vai entrar do lado esquerdo e depois a gente vai pra rua se der tudo certo. Aí ele falou assim pra mim, Marcelo, você não erra aqui dentro. Aqui dentro eu não posso te proteger. E saiu do carro. Não entendi nada do que ele falou. Mas enfim, fui na baliza, Marcelo, entrei errado. Na autoescola eles só te ensinam a entrar e sair certo. Eles não te ensinam a corrigir. Certo?
Certo.
Não é assim que funciona? Eu falei, caralho, entrei errado. Tô dentro, mas e pra sair? Aí o senhor Paulo falou, agora você sai. E eu fiz o que eu achei, Marcelo, o que eu achei que era o certo e deu certo. Saí. Seu Paulo entrou no carro e falou, agora a gente vai pra rua. Aí eu saí, virei à direita, tremendo, morrendo de nervoso, cansado, estressado com tudo que eu tinha visto. E eu falava assim, cara, eu vou fazer merda, eu vou perder a carta, eu vou perder o dinheiro. O reexame parece que é quase R$280, sabe?
Uhum.
Tem que dar assim, pá! E aí eu virei à esquerda, quando eu cheguei na ladeira eu tinha que dar a ré, né? A tal... É, ré... Como fala? Ré de costas? É ré de costas. Ré na ladeira, você tem que subir de costas.
A rampa de ré.
A rampa de ré, o que é mais difícil do que subir de frente. Aí eu falei, bom, eu tenho que encostar aqui e fazer a rampa de ré. Ele, não, não precisa, pode deixar. Seu dia já foi muito longo. Eu falei, será que é? Será que ele tá zoando comigo? Será que tá me testando? Você fica naquela, né? Será que é verdade? Não fiz a rampa, segui em frente. Aí dei a volta no quarteirão. E aí eu ia subir... É, entrar no terreno de novo da avaliação, do lado de baixo, né? Bem distante de todo mundo, pra pegar a última rampa e fazer a subida. Aí ele falou, você dá seta, você vai entrar no portão pra gente poder chegar lá daqui a 5 minutos de frente com a delegada. Quando eu parei o carro pra entrar no portão, o carro morreu. Agora você imagina todos os seus sonhos, Marcelo, se esvaindo, o seu chão sumindo. Sabe? Assim, é uma coisa que pra muitos fala, cara, mas o carro só morreu, né? Mas você imagina, porque carro morrer é fatal, né, no exame. E aí eu falei, meu, puta que pariu. Tudo, eu tinha feito tudo bem, teoricamente. Eu não fui tão bem porque ele me ajudou, né, o avaliador. Uhum. Ele olhou para um lado, olhou pro outro e falou assim, olha, eu sei que seu dia não foi fácil e eu sei que você aprendeu a dirigir. A experiência de dirigir, a gente não consegue na autoescola e muito menos no exame. Então você vai ligar o carro, eu vou fingir que o carro não morreu, certo? Mas você não pode deixar o carro morrer na frente da delegada, ok? Como eu disse, longe da delegada eu posso defender você, na frente dela não. E eu falei, cara, eu tô sonhando, não é possível. Tô em casa já, não passei na prova e tô sonhando que isso aconteceu. Liguei o carro, subi a ladeira, fiz a rampa. Quando eu cheguei assim, né, de frente com a delegada, que eu parei, a delegada olhou pro seu Paulo. Seu Paulo olhou pra delegada, eu nem sei se eu poderia estar falando o nome dele, mas ninguém sabe onde eu moro, né, Marcelo? Ninguém sabe onde eu moro, então ninguém... E a delegada, acho que não houve podcast, enfim. Ela disse assim, e aí, seu Paulo? Ele falou assim, tá aprovado. Ele olhou pra mim dentro do carro e falou assim, porque a gente veio conversando, né? Ele falou assim, pode ligar pra sua mãe e falar que a carta é sua. Mano, um dos maiores alívios que se tem. Eu quis muito... Tinha muitas outras histórias mais emocionantes ou mais dramáticas, mas eu quis contar essa... Pra mostrar, Marcelo, o quanto algumas coisas são importantes pra uns e podem ser banais pra outros, né?
Sim.
Um momento da minha vida em que eu falei que, assim, eu não podia perder aquilo porque não era só pra mim, era pra minha mãe, era pra minha esposa, era pra minha filha, que apesar de não entender, ficava perguntando quando que eu ia pegar a carta. E quando ele disse, pode ligar pra sua mãe e falar que a carta é sua, foi tipo você ouvir o We are the champions, my friends. Muito tenso.
Cara, eu sei como é que é, eu acho que é muito importante essa coisa das pequenas entre aspas, tá? Não é diminuindo, não.
Mas eu sei.
Das nossas pequenas vitórias pessoais,
uhum.
Pequenas às vezes aos olhos dos outros, mas pra gente muito importantes.
É que eu disse assim, eu vou contar uma história que às vezes você fala, hoje eu pintei minha casa. Aí a pessoa olha, você fala qual a importância, né? Pintei minha casa. Você ficou 10 anos esperando pra pintar a sua casa, e às vezes a pessoa olha pra você e fala, a minha eu pintei a semana passada. Não tem a mesma importância, né? Alguns vão lá e tiram a carta, Marcelo, e o pai pagou, né? Pagou 2, 3 vezes, sabe?
Uhum.
Eu não. Eu tinha uma única bala no pente. Eu tinha uma única bala e o bandido tava fugindo a cavalo. É assim.
Cara, eu fiquei muito feliz com essa história, porque eu acho que mais importante aqui do projeto são esses momentos da pessoa mesmo. E esse é é o espírito do programa. É a gente pegar essas histórias e levar pro público. Coisas, sim, que a pessoa acha que vale a pena a gente compartilhar. No seu caso, não é só a história de uma carta, é a história de uma vitória.
Sim, com certeza.
Né? A carta ela tá ali como uma representação, era o objetivo, mas mais do que a carta em si, né, o objeto, carta, é a sensação do dever cumprido, de ter conseguido aquilo que você se propôs, que era um desafio, que era uma limitação pro dia a dia. Como você disse, ainda não tem o carro, mas antes você nem poderia planejar ter o carro, porque não adianta, sim, nada você ter o carro e não ter a carta. Você pode ter, exatamente, a carta e não ter um carro ainda. Então, assim, é uma situação muito boa, muito legal mesmo de você compartilhar aqui com a gente, porque foi uma mudança na sua vida.
Sim, com certeza. E foi uma vitória pros outros também, né, Marcelo? Não foi uma vitória só pra mim.
Sim.
Sabe? Foi uma pessoa que, assim, por mais que é mãe, ela não tinha obrigação de pegar empréstimo no banco, se endividar pra fazer isso. Era uma coisa que poderia fazer depois. Ela poderia pensar, não, se eu tiver que pegar dinheiro, tem que ser pra uma outra coisa, sabe? Um móvel, uma viagem. Porque a gente, nós somos do Nordeste, né? Ela poderia pegar esse dinheiro pra viajar e ver os parentes dela no Norte. Mas ela quis pegar para me ajudar a tirar algo que ela também avaliou como sendo importante para a vida.
Então, Marcos, eu agradeço muito a sua presença aqui, ter aceitado o convite para participar aqui dessa edição do Storycasting. Está convidado a voltar quando tiver outras histórias que queira compartilhar.
Sim, claro.
Né, eu acho que todo mundo tem mais de uma história, eu só não vou colocar claro em seguida, normalmente, pela mesma pessoa contando mais de uma história, porque eu acho que é legal pro público poder conhecer mais coisas. Mas tá realmente convidado, sim, a voltar aqui.
Eu que agradeço, é um projeto muito interessante para as pessoas se conhecerem, tanto os momentos grandiosos de vitória como é o do Maverick, que eu conheço a história dele, né?
Uhum.
Quanto as coisas menores, né? Assim, menor entre aspas, né? O que é menor. A mensagem da minha história hoje, Marcelo, se você me permite,
claro,
né?
Claro.
Se você me permite aí como é que é um moral da história, é que o que é importante para mim pode não ser talvez para você, né?
Sim.
Mas o que importa é a vitória pessoal de cada um no que você se esforça e no que você busca, né? Não importa se é comprar aquele sofá, se é conquistar aquela garota ou se é comprar o Dodge Ram, né? É isso aí.
Então tá bom, Marcos, eu agradeço. De verdade, cara, muito obrigado por ter separado um pouquinho do seu tempo aí pra vir aqui falar comigo e com os ouvintes, né? Porque aqui eu sou praticamente um ouvinte também.
É isso aí. E um beijo, seu Paulo, esteja onde estiver.
Então é isso, cara. Muito obrigado e até a próxima pra você e pros ouvintes.
Até a próxima, Marcelo. Espero ser lá no Nerdópolis.
Pode deixar.